Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia.
A analisar aquilo que se passa no terreno, temos connosco o Major-General Isidro Moraes Pereira, a quem agradeço a sua disponibilidade. Bem-vindo, Sr. Major. Ora, hoje começamos com uma guerra que tem sido muito feita fora do terreno, com o envio de vários apoios europeus. A Comissão Europeia enviou hoje mais de 4 mil milhões de euros para a Ucrânia, sendo que Kiev quer também enviar armamento, quer também receber armamento por parte da União. Este apoio, principalmente estes 4 mil milhões de euros, são consideráveis ou podemos dizer que é uma gota no oceano?
Vamos lá ver, é preciso ter a noção de que estes 4.500 milhões de euros, que é exatamente a verba, que a Ucrânia vai receber já no imediato, porque lhe vão ser transferidos, é a primeira tranche do pacote de 50 mil milhões de euros, que foi aprovado em final de janeiro passado. Aliás, que devia ter sido aprovado ainda em finais de 2023, mas se nós bem nos recordamos, houve alguma oposição feita fundamentalmente por Viktor Orban, da Hungria, mas que entretanto, face às sucessivas investidas, às sucessivas tentativas de alcançar um acordo, o Executivo da Hungria acabou por concordar com esta verba. Esta verba
e peca por tardio, Sr. Major-General?
Peca por tardio porque, vamos lá ver, a Ucrânia tem uma necessidade imperiosa, não apenas de armas, fundamentalmente necessita de armas, mas também necessita de muito apoio à economia, porque a Ucrânia é um país devastado pela guerra. Este aqui é o grande problema, muito embora a própria economia ucraniana tenha vindo a dar sinais de alguma robustez e alguma resiliência, porque, curiosamente, nós assistimos durante o ano passado, o inverno anterior, não este, aos ataques sistemáticos aos centros de produção de energia elétrica e distribuição e transformação, e curiosamente este ano a própria Hungria já está a exportar energia elétrica, curiosamente, para a Polónia. A própria Ucrânia, fim do acordo dos cereais, que nós muito bem nos recordamos, mediado pela Turquia e pelas Nações Unidas, e que durou durante um par de meses, em que a Rússia concordou, deu assentimento a que os navios comerciais pudessem carregar os cereais nos portos de Odessa e nos portos do Danúbio e fossem escoados através do Estreito do Bósforo e, a partir daí, seguindo o destino para os locais destinatários dessas mesmas exportações. Neste momento, sabemos que a Rússia não faz parte desse acordo. No entanto, a Ucrânia, como foi capaz de destruir grande parte da capacidade da Marinha da Federação Russa do Mar Negro, da Frota do Mar Negro, neste momento afundou ou destruiu mais de 25% dessa frota e consegue manter um corredor suficientemente seguro, utilizando as águas territoriais, quer da Roménia, quer da Bulgária, e seguindo até ao Estreito do Bósforo, portanto, e tem conseguido vender grande parte, tem conseguido escoar grande parte da sua produção cerealífera, o que é bom, porque há muitos países no mundo que necessitam naturalmente deste tipo de alimentação, claro, que é fundamentalmente para a África.
Mas, General Isidro Moraes Pereira, até podemos avançar aqui para outros temas, gostava também de perguntar-lhe sobre, hoje, algo que também é notícia, dois afastamentos russos, o dos atletas russos do desfile de abertura dos Jogos Olímpicos, e também o afastamento de cientistas russos da Organização Europeia de Investigação Nuclear. Isto tem realmente algum impacto também no seio da Rússia?
Tem sempre, vamos lá ver, todas estas medidas, quer as medidas adicionais que são de pacotes de sanções, quer financeiras, quer sanções a determinadas entidades em que os próprios nomes são divulgados, o facto de se retirarem, por exemplo, as equipas russas de futebol das federações, quer da FIFA, quer da UEFA, quer agora a questão dos Jogos Olímpicos, que é uma questão candente, claro. Tudo isto vem colocar dificuldades acrescidas naturalmente à Rússia, porque os próprios russos gostariam de ver os seus atletas a competir, gostariam de ver a sua equipa de futebol a competir a nível mundial, gostariam de ver as suas equipas a competir nas competições da UEFA. Quer dizer, tudo isto tem um efeito negativo sobre a imagem da própria Rússia no mundo.
Claro.
Esta questão dos eu gostaria só de dizer que isto não é a primeira vez que acontece. Atenção, esta solução que foi encontrada na reunião do Comitê Olímpico Internacional, estes atletas participam a título individual. Foi um pouco aquilo que aconteceu, e eu lembraria, Barcelona 1992. Os nossos ouvintes, porventura muitos deles, não terão presente, mas isto eu lembro-me perfeitamente porque... Uma das missões que eu cumpri como militar foi na Bósnia, e isto tem que ver com o desmembramento da ex-União da ex-Jugoslávia.
Claro.
Portanto, em 92, punha-se o problema: como é que os atletas da antiga Jugoslávia, uma vez que ela se tinha desmembrado, como é que iriam participar? Eles também foram, nessa altura, impedidos de participar na cerimónia de abertura porque participavam a título individual. Curiosamente, foi aplicado um critério semelhante aos atletas, não apenas da Federação Russa, mas também da Bielorrússia, como nós sabemos. Portanto, que estarão impedidos de participar.
Mas, João General, gostava de avançar aqui para outro tema, até porque temos...
Muito bem. Sim, e os cientistas, é exatamente claro. A mesma coisa, não é? Esta não participação dos cientistas numa organização internacional desta importância, naturalmente, que tem, no mínimo... um impacto negativo no prestígio da própria Federação Russa a nível global, como nós sabemos. Né?
O Gabinete de Guerra é um podcast da Rádio Observador, vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das 9:30 da manhã. Tem nova edição depois do noticiário das 4 da tarde e sabe, está sempre disponível em podcast. Eu sou o André Maia, até uma próxima.